שזה מתעשבנו בעזרת השם, שבת קודש וסיור סגר החל עמנו. זה סמנות על זכותנו מהיסטוריה. מוהבינו שעוד על מוישה קלוגר, אלה הספונסאבל דוס מוסדות, קבר החל. E no começo dos anos 2000, quando cada vez ficou mais difícil, depois de uma intifada, a segunda intifada, ficou mais difícil de chegar em toda a parte de Yudá e Shomron, começou a ficar difícil também chegar em Keber Rachel. Eu ainda lembro, né, não sou muito mais velho que vocês, mas ainda lembro Keber Rachel com aquela cúpula azul em cima dele, não essa prisão que é hoje em dia, né, a cúpula famosa que quem fez foi a esposa de Dr. Moses Montefiore, o famoso milionário, né, grande Baal Tzedakah, filântropo. E começou a virar muito difícil chegar em Keber Rachel, e muita gente já não queria ir para lá. Lav Davka Memshalah estava tão afim, direita, esquerda, tá bom? E Rav Moshe Kluger decidiu que ele não vai deixar Keber Rachel morrer, vamos chamar assim. Keber Rachel é um lugar de Yehudim, Keber Rachel é um lugar que a gente quer visitar. E ele começou a fazer tudo porque Keber Rachel está vivo todo o tempo. Ônibus blindado, como fazer segurança, levar as pessoas, trazer pessoas, gente para estar lá todo o tempo. E ele precisava de muito dinheiro para isso. Em 2008, ele estava em Borough Park, nos Estados Unidos, e ele estava indo para juntar dinheiro em uma drashá em Borough Park. Ele começou a falar da importância do que ele está fazendo, da importância de Keber Rachel e essa morachá para a gente. Explicou, Irich falou, se emocionou, e muita gente do público se emocionou muito, e no final ele começou a falar: todo mundo que dá para Rachel Imeno, poed Yeshuot. O que você pedir, Rachel vai fazer por você. A gente sabe que Hashem não consegue falar não para Rachel, mesmo quando Hashem falou não para qualquer um, para Rachel não falou, e começou a falar de todas as gulot que tem uma pessoa que doa por Rachel Imeno. Terminou a drashá. Chegou um rabino que estava lá, Rav Shraga Feivel Rosenberg. Ele chega para esse Rav Moshe Kluger e fala: olha, maravilhosa drashá, me conectei muito, adorei, só que uma coisa eu não gostei. Falou: o que você não gostou? Teve uma coisa que eu não gostei. No final da drashá você começou a falar como Poel Yeshuot, toda essa história de dar para Keber Rachel, Yasgulot e tudo. Eu acho que não precisa falar disso. Se tua mãe precisa de uma ajuda, você não vai apoiar? Você precisa falar que é pela nossa mãe. Pela Ima Rachel, Mamerochel, não tem papo. O que põe de Shuot? O que me interessa? O que vai fazer ou não fazer? A nossa mãe está precisando. A gente está perdendo o Keber Rachel. Está tão difícil ter acesso lá. E a gente está se ocupando para ter. Fala, por favor, se é esse motivo, eu quero dar. Eu não quero nenhuma Yeshua. Eu quero dar pela minha mãe. Ele tira $1,000, tira um cheque, põe $1,000, assina, fala, aqui está. Shraga Feivel Rosenberg. Ele era Rav em Manhattan, do Beit HaKnesset Ohel de Israel. Eu faço questão de falar com todos os nomes, porque quando uma história você tem datas, nomes, todos os detalhes, e a gente está falando faz pouco tempo atrás, é muito fácil de averiguar. Muito fácil de averiguar. Tá bom. Todo mês, esse Rav Shraga Feivel, mês sim, mês não, várias vezes ao ano, ele manda um cheque para Israel, para Mosdot Keber Rachel, para Moshe Kluger. Todo mês ele vai mandando, ou mês sim, mês não, mas várias vezes, mas sempre ele escrevia no final: por favor, não é por escula nenhuma, eu estou fazendo pela minha mãe, eu estou fazendo pela minha querida mãe, e a pessoa que a gente é tão conectada, e a Israel deve tanto para ela, e é por isso que eu estou doando. Durante 5 anos, algumas vezes ao ano, 10, 12, 8, anos mais, anos menos, anos que foi todo mês, ele manda um cheque, sempre com uma carta no final: eu não estou dando por nenhuma Yeshua, eu estou dando pela minha mãe, eu estou dando por Ima Rachel, e eu acho que é assim que você precisa falar para o público, e é assim que você precisa juntar dinheiro. Passaram 5 anos, Rav Shraga Feivel Rosenberg não estava sentindo muito bem, ele começou a vomitar, começou a passar mal, um médico, outro médico, até que ele vai, em 2013, estamos falando, está no Mount Sinai, no hospital Mount Sinai, tá? Monte Sinai, infelizmente um hospital famoso, os médicos tiram todos os estudos, biópsia, e fala: você está com gidul, e esse gidul é maligno, nem benigno não é. Já está muito avançado, você chegou muito tarde no hospital, a gente te dá de 7, 8 semanas de vida, você não tem mais o que isso. A gente, na semana que vem, já começa a quimioterapia, E você não vai se reconhecer. Você não vai se reconhecer. Você vai perder cabelo, você vai perder suas forças. Você não vai ser a pessoa que você era até hoje. Duas semanas mais tarde, ele já está sem cabelo, sem força, totalmente internado, não consegue se mexer. A comunidade dele começa a vir visitar ele, começa a vir falar com ele, mas não era a mesma pessoa que conheceram duas semanas antes. Entendem que não tem muita esperança. Os tratamentos estão indo muito sofridos, muito difíceis, mas ele está carregando e lutando quanto tempo. Depois de 15 dias, ele começa a ver que ele não tem esperança de viver, ele vira para o filho e fala, eu quero um favor. Fala, o que você quer? Eu quero que você me leve agora para Kever Achel. Falou, pai, a gente está nos Estados Unidos, Kever Achel fica em Betlehem, em Israel. Falou, eu sei disso. Falou, pai, isso não é... Eu não posso... Não tenho como te empurrar na cadeira de rodas até Kever Achel. Falou, eu sei disso. O que que custa? Se precisar vender minha casa para você conseguir levar enfermeiros, médicos, o que que for necessário, você vai me levar para Kever Achel. É isso que eu quero. O filho vai para os doutores falam, impossível, não tem como tirar ele daqui, impossível. Teu pai está ligado a máquinas respiratórias, o que que você não quiser? Falou, pai, você escutou o que ele falou? Falou, eu não estou perguntando, eu estou falando o que eu quero, a casa é minha, se precisa vender a casa para você me levar em avião particular, é isso que a gente vai fazer. Eu quero ir para Kever Achel. Ficaram muito em dúvidas, muito em dúvida, foram para os Kulam Rebbe, ele é o Rebbe desse Shaga Feigl Rosenberg. Eles vão para o Skulan Erebe e conversam com o Skulan Erebe. Ele falou, qual é a tua conexão com o Kever Achel? Ele falou, há 5 anos que não tem uma, mês sim, mês não, às vezes várias vezes, todo mês, e sempre com essa carta. Eu nunca te pedi nada, eu faço por você. Falou, se essa é a situação do teu pai, há 5 anos ele está tão ocupado com a mãe dele, ele deve viajar. Eles contratam alguns enfermeiros, médicos, máquinas, o que for, não precisou vender a casa, mas a comunidade ajudou, né? Ele era Rav de Ohel Israel Manhattan, eles sobem no avião e vão direto para Eretz Israel. Eles param o primeiro táxi, saem do aeroporto, ele sai de cadeira de rodas, ele sobe no táxi, para onde? Beit Lehem, Kever Achel. Falou, tá bom. Eles entram em Kever Achel e param na frente do... Meia-noite eles chegam, meia-noite, meia-noite e meia, e tem um Koilel Chatzot, um Koilel que estuda a partir da meia-noite para passar a noite, para Kever Achel não está vazio, e isso é uma das coisas que esse Mosdot Kever Achel, que a gente começou a história, é uma das coisas que eles fazem, uma das coisas que eles colocam dinheiro tanto investido. Rav Shraga Feigl, ele para, a família, as mulheres de um lado, os homens do outro, ele levanta a cadeira de rodas, Bekoshi consegue andar, ele chega no túmulo, né, vamos chamar assim, ele encosta no túmulo e começa a gritar, Ima! Ima! Todo mundo para de estudar, todo mundo para, e começa a ver o que aconteceu. Falou, há 5 anos que eu não te peço nada, há 5 anos que eu só dou por você, mas agora eu preciso de você, eu quero viver, eu também sou pai. Eu respeitei minha mãe até hoje. Agora eu quero que meus filhos possam me respeitar. Ima, por favor. E começa a chorar. Por 1 hora ninguém consegue chegar perto dele. Está todo mundo parado. 1 hora seguida ele está chorando e fazendo tefilá. Depois de 1 hora ele olha para trás. O filho fala, pai, você quer ajuda? Falou, não. Falou, como não? Ele começa a ir andando até o filho. Falou, pai, aonde você está indo? Falou, quero dançar. Falou, Moshe Kluger justo estava lá. Ele olha para ele e fala, você é Shraga Feigl? Ele falou, sou eu. Os dois começam a dançar, todo coelho começa a dançar junto. Um homem que faz 1 hora atrás ele estava com a machalá, ele estava sofrido, ele está dançando, ele está pulando. Falou, qual que é a tua história? Ele conta toda a história. Ele falou, me sinto perfeito. Ele falou, como se sente perfeito? Não é possível. Ele falou, eu me sinto perfeito. Ele sobe no táxi, o táxi fala, está todo mundo aqui? Ele falou, sim. Não, o senhor doente não veio. Ele falou, o senhor veio, a doença ficou. Falou, não estou acreditando. Falou, volta para o aeroporto. Eu vim só para isso. Voltam para o aeroporto, voltam para os Estados Unidos, direto para Mount Sinai. Direto para Mount Sinai. Ele falou, eu quero que vocês me façam agora check-up. Começam a fazer check-up. Dr. Mark Johnson e Dr. Silverstein. 2 doutores goim. Eles falam, vocês estão mentindo. Quem que é a pessoa que vocês me trouxeram? Você está 100% limpo. Cadê o senhor Shraga Feigl que estava aqui, Rosenberg que estava aqui faz 2 dias atrás? Cadê ele? Falou, sou eu. Falou, impossível. Falou, pode pegar. O que você quer? DNA? O que você quer? Pode fazer todos os testes que você quiser, sou eu. Eles falam, eu quero falar uma coisa. Aqui aconteceu um milagre. Deus existe. Rabotai. Kever Rachel. E Rachel Imenu é nossa mãe. Eu lembro que nos Estados Unidos, quando a gente estudava, tinha uma nahagá de certas pessoas fazerem. Eu tinha alguns amigos que me contaram que fizeram isso e falou, sempre dá certo. Se você vai fazer prova num lugar, numa yeshivá, normalmente o Rosh Yeshivá te entrevista, você conversa com ele, e depois da entrevista, ele faz a lista todos os bahurim, depois ele fala, olha, a partir de tal dia pode ligar para ver quem foi recebido, quem não. Falou, nunca deixei meu pai ligar. Quem liga é sempre minha mãe. Falei, por quê? Falou, é porque para uma mãe ninguém consegue falar não. Nem Hashem não conseguiu falar não para uma mãe. Para todos os pais que pararam em Hashem, Hashem falou não. Quando Mamerochel, quando Rachel Imenu ligou, ele não conseguiu falar não. Yaakov Avinu está prestes a falecer. E vem Yosef. Yosef vem falar com ele. E Yaakov pede, olha Yosef, eu te peço por favor. Eu estou em Mitzrayim. Eu estou com medo que vão me enterrar aqui. Eu gostaria que você me leve para Eretz Israel. Mas ele sabe que Yosef está doído. Quando eu estava chegando de Padan, Meitalai Rachel, minha querida esposa Rachel faleceu. Be'eretz Canaan, já era Eretz Canaan. Baderech, no caminho ela faleceu. Be'ot Kivrat Eretz Lavo Efrata, mais um pouquinho eu já estava dentro de Efrata. Já estava dentro de uma cidade. Vekberasham, e eu enterrei ela lá. Bederech Efrat, no meio do caminho, Ribei Tlachem. Fala Rashi. Eu estou te pedindo e estou te incomodando. Você me leva até Eretz Canaan. Eu não quero ficar aqui em Mitzrayim. Para tua mãe eu não fiz isso. Tua mãe faleceu perto de Beit Lechem. Vem Rashi e fala. Eu estou pulando um Rashi, tá bom? Eu não levei nem terminei o caminho, mas alguns quilômetros eu já tinha um lugar decente para enterrar. Rachel está jogada no meio da estrada. Eu sei que você ficou magoado comigo. Eu sei que você está magoado com teu pai que não respeitou tua mãe. Avaldalecha, saiba, shalpia de burke vartia sham. Eu enterrei tua mãe ao pia de bur, Hashem ordenou. Sheterre eleezra lebanea. A Rachel Imenu, ela é uma Ezra, ela vai ser ajuda para os filhos. Que chega, Leotam Nevuzadran, vai ouvir Derech Sham. Quando vai ser Churban Bait Rishon, Amisel vai estar saindo Bagalud, já vamos contar o que aconteceu no Midrash. E Atzat Rachel Al Kivra, saiu Rachel do Kever dela, o Bochel Bevakesh Dalem Rachamim. Rachel começa a chorar e pede Rachmanut, Sheneemar, Kol Beraman Ishma, Rachel Boruch Meshiva, Yesh Sachal Efulatech Neum Hashem, Veshavu Banim Ligbulam. O Midrash conta que Irmiyahu Anavi, ele começa a fazer tefilá quando ele vê que já não tem quase esperança. E Hashem não queria que Irmiyahu Anavi esteja no momento de Churban HaBayit. E Hashem tira Irmiyahu Anavi do Beit HaMikdash. Em Tisha B'Av ele não estava no Beit HaMikdash. E na hora que invadiram e massacraram Am Israel, na época de Churban HaBayit, Irmiyahu Anavi não está. Irmiyahu Anavi ele começa a voltar para Yerushalayim. Depois do Churban ele não sabe que tem Churban. E ele começa a ver fogo e fumaça. E ele começa a cantar e louvar, falar, Hashem, eu estou vendo que os Korbanot voltaram a ser feitos. Ele chega mais perto e vê que não é Korbanot, os Korbanot não são animais, é Am Israel. Ele começa a chorar e fala, Hashem, o que aconteceu? E Am Israel chorando, todos acorrentados, saindo para Pagalud, e começam a pedir para Irmiyah, a gente quer fazer tshuva, Irmiyah fala, tarde demais. Irmiyah sai correndo, vai para Merat Amachpelá. Irmiyah vai para Avraham Avinu e fala, Avraham, Avraham, e Avraham fala, quem está me acordando? Eu já faleci. Quem está me acordando? Falou, sou eu, Irmiyah. Falou, o que aconteceu? Falou, olha o que aconteceu, teus filhos estão saindo para Galud. E Avraham fala, como assim? Como? Quem foi o Navi dessa época que não se ocupou dos meus filhos fazerem tshuva? Irmiyah fala, não é minha culpa, eu chamei a atenção deles. Por favor, vai chorar para Hashem. Avraham Avinu vai para Hashem. E ele fala, Hashem, o que eu não fiz por você? Fala, Tishma, teus filhos não fizeram nada, não seguiram teu caminho, não tem o que falar. Ele acorda, Yitzhak fala, o que você está me acordando, o que é isso? Falou, ah, Yitzhak, por favor, olha teus filhos, mas quem que é o Navi? A mesma conversa. Yitzhak vai para Kadosh Baruch Hu e fala, Hashem, eu dei o meu pescoço por você, eu estava pronta da minha vida. Hashem falou, e teus filhos deram a vida por Avodah Zarah. Vem Yaakov Avinu, e Hashem continua. Ele vai e acorda Moshe Rabbeinu, ele não sabe onde Moshe Rabbeinu está. Ele vai Be'ever HaNahar, conta o Midrash, e começa a chamar por Moshe, e Moshe pergunta, quem é, quem está me acordando? E Moshe fala, como assim? Olha tudo que eu fiz. Ele vai para Hashem, fala, Hashem, eu 40 dias, 40 noites não comi, não bebi, não dormi, tudo para trazer a Torá, e agora você vai fazer isso com o meu rebanho, o meu povo? E Hashem fala, mas eles transgrediram tudo que estava escrito na Torá. E Irmial Kaviachol começa a desistir quando Am Israel passa do lado de Kever Rachel, e Rachel escuta choros, e ela pergunta quem está chorando. Ela acorda, vê Am Israel indo para Galud, e nesse momento ela vai para Hashem e fala, Hashem, Kol beraman ishman ei bechit amrorim, Rachel bevakal banea. O que aconteceu? Vem Hashem e fala, Rachel imeno, menikolech mi bechi, para de chorar, veinaich bindimah, não quero ver mais lágrimas no teu olho. Que esh sachar lefeulatech, porque vai ter muito sachar pela tua peulá, deixavo banim de gvulá, é o momento que a gente tem a promessa de geulá. A gente conhece o Midrash, famoso, bonito, maravilhoso, e que Rachel fez? Que Rachel fez? E a gente também acha que conhece o que Rachel fez. Mas porque isso aqui era maior do que tudo que a Kadosh Baruch, tudo que os avós Moshe Rabbeinu fizeram. Para isso, a gente precisa estudar direito para achar de Rachel e Leá. Hoje não é Yurtze de Leá. Não vamos falar de Leá. Mas só para saber, todos nós que estamos nessa sala somos netos de Leá e Meno. Tá bom? Então Leá foi uma mulher muito grande, mesmo que parece muito crítico, que quem tiver ler agora a respeito de Leá, é muito crítico que a gente vai ler, mas de Leá tem ali Hudvari Matzadeket que ela foi. Rachel Imenu, a gente conhece uma mulher Tzadeket, uma mulher que a vida inteira ela está sonhando com Yaakov Avinu, há 7 anos ela aguenta Yaakov Avinu para o grande dia do casamento, e no dia do casamento ela entrega para Leá o marido que ela tanto queria. E a gente tem um piut, os Ashkenazim falam esse piut, se eu não me engano, em Yom Kippur, eu não lembro onde é, Chamutz Ba Me'edom, que Rachel ela faz como se fosse, ela está chorando, que chega um momento que ela vê que ela não tem filhos, e ela tem medo que Yaakov vai divorciar ela, e ela vai ter que casar com Esav. Rachel Imenu, depois de 7 dias, ela volta a casar com Yaakov. E ela acha, agora vai dar tudo certo na minha vida. Imagina, olha o que eu fiz. Eu abri mão de tudo. Yaakov podia ficar bravo. Yaakov podia se ofender, falar, uma mulher dessas eu não quero casar. Yaakov aceita ela. Mas pode ser que teve rachachot. E ela está feliz da vida. E Leá fica grávida ao primeiro filho. Ótimo. Leá fica grávida ao segundo filho. Excelente. Terceiro filho. Que legal. Quarto filho. E Rachel é uma mulher acará, ainda não tem filhos. Rachel, ela está pronta a pôr outra pessoa no casamento. Ela põe a shifra dela para casar. Bilhá, para pelo menos o Lai, Mimena e Banê, talvez eu vou ter um filho, pelo menos ela vai ser. Eu não vou ser a mãe biológica, mas vai ser, já que ela é minha escrava, ela está pronta a essa humilhação. Vem Leá, enfia também shifra. O que, que é isso? Leá chega a ter 6 filhos, ela não tem nada. Mas no momento que Leá, já estamos falando que Leá já tem 6 filhos. Leá já tem 6 filhos, já nasceu Asher até. Vem a Torá e conta pra gente. Vai ele Reuven. Um dia saiu o primeiro dos 6 filhos que Leá já tem, e Rachel não tem um filho. Bimeik Tzirchitim, na primavera. Vai em Matzedu, Daim Basadé. Ele achou flores, jasmins, no campo. Vai haver Otam, Leá imó. Ele leva para a mãe dele. Vai tomar Rachel e Leá. Vem Rachel e fala para Leá. Teni na limite do Aibenech. Leá, deixa eu te falar uma coisa. A minha casa está vazia, a tua casa está cheia. Você acha que você precisa levantar à noite porque teus filhos choram e eu durmo a noite inteira? Eu também não durmo a noite inteira. Porque também tem choro em casa, mas não é meus filhos, é eu chorando. Você acha que é muito legal que minhas paredes estão limpas porque eu passo o dia inteiro faxinando, que eu não tenho o que fazer, e teus filhos sujam a casa? Você sabe que eu estou sofrendo? Você pode talvez, a minha casa está vazia, a minha casa está triste, você me daria talvez um pouco de flores? A tua casa está toda enfeitada. Tem mancha de braço, tem mancha de mão, tem lama das crianças, tem tudo. Tem tudo que você quer. A melhor decoração de uma casa é a sujeira das crianças. Você tem isso. A tua casa é maravilhosa. A tua casa tem uma sinfonia todo dia. Todo dia tem uma criança chora, uma criança briga, uma criança reclama, uma criança te dá narra. Coisas lindas. Na minha casa não tem nada. Você não precisa de flores. Você estaria pronta a dar para mim essas flores? Você pode dividir? Você não pagou por isso? O teu filho te trouxe. Para você não é suficiente o filho? Você precisa de flores também? Vatomer lá, responde Leá. Ameat karter etishi? Já não foi suficiente que você roubou meu marido? Eu acabei de casar. Uma semana depois você precisa casar com o homem que eu escolhi? Velakachat game do daei bni? Você também quer roubar as minhas flores? O que Rachel precisa falar nesse momento? Vatomer Rachel. Desculpa, Lachen Ishkav Imach Alayla Tacha Dudai Bener. Eu estou errado, é verdade, desculpa. Eu não tenho direito de pedir. Quer saber? Eu estraguei teu casamento. Eu roubei de você. Lachen! Já que eu fiz errado, Ishkav Imach, hoje Yaakov devia vir morar na minha casa. Ele vai morar com você hoje à noite. Hoje era minha noite, ele vai para você. Realmente eu errei. Antes de eu te falar um pouco, tipo, você entender, Leá, se toca. O que está acontecendo aqui? O que Leá está alegando? Leá tem 6 filhos. Leá está num casamento ótimo, perfeito. Rachel é uma mulher totalmente, não tem nada. A cará, jogada, sozinha. Está com medo de ser trocada de Yaakov divorciar ela e mandar ela casar com Esav. Esse era o medo dela. Você está pronta a falar? Mas mais que isso, ela te deu esse marido. Como Leá fala isso? Shalom Shalom tinha uma conclusão muito, muito óbvia. Leá é uma ótima mulher e não vamos falar de Leá. Mas uma coisa está óbvia nesse suki. Leá nunca soube que ela roubou o marido de Rachel. Muito por contrário. Leá é uma mulher tsnuá, uma mulher tzadiká. Ela não sabe que Yaakov está sonhando com Rachel por 7 anos. Não sabe disso. E obviamente que Yaakov e Rachel eram pessoas 100% tsnuim. Tem provas mukrachot, provas claras, tá bom? Que lá não tinha nenhum caso de amor. Não é nada que a gente imagina, que a gente escuta. Não tem nada a ver. Tem provas claríssimas que os achronim falam. Não tem nada a ver com o que a gente pode imaginar e pensar. Tinha descrição. A gente sabe o que Yaakov pensava. E de repente chegou uma noite e vem Lavan e fala: Leá, você quer casar com Yaakov? Óbvio que quero. Mas será que Leá quer ir para um casamento forçado? Deve ser que o pai fala para ela: Yaakov quer casar com você, lavar na Aramia, ele sabe enganar todo mundo. E Leá acredita. E a maior prova é que Yaakov acorda no dia seguinte, ele vê Leá e ele não fala nada. Então Leá está no automático, está tudo em ordem, o casamento dela é perfeito. Chega a irmã dela e precisa casar com o marido. Tem tantos homens no mundo, meu marido você precisa. É o meu marido que você precisa. Ela vive a vida inteira mevateret. Eu não vou falar nada. Mas nesse momento ela explodiu. Mas a questão é como Leá nunca soube disso. A gente sabe que Yaakov estava morrendo de medo. Ele tinha um medo eminente. O meu sogro vai me enganar. Ele vai trocar as esposas. Então ele fez um combinado com Rachel. Ele deu para ela simanim. Rachel, quando vê o que está para acontecer, ela chega e fala e passa o simanim para Leá. Leá não percebeu que ela passou o simanim. O que aconteceu aqui? Fala o Shalom Shvadron, o que era esse simanim? O que são os simanim? Sabe, quando eu estava no Heider, estava na escola, a gente sempre acreditava, deve ser que é um passo de dança especial, é um sinal. Mas pitom, não tem nada disso. Óbvio que não foi essa a maneira de conexão entre Rachel e Yaakov. A conexão era que Yaakov ensinou valores. Você quer saber o que vai ter uma casa Yehudi? Rina. Haná, vamos dizer, Ren quer dizer simpatia. A simpatia numa casa, uma simpatia, uma mulher que quer conquistar um homem, ela precisa ter uma simpatia. E essa simpatia, essa Haná, era cheia de volta. Halá, ner, halá, nidá, yadlakat haner. Halá, saiba compartilhar com os outros. A vida não é tudo para você. Saiba ter uma casa aberta, uma casa onde você dá pelos outros e pensa nos outros. Nidá, uma casa com valores, uma casa com moral, yadlakat haner, uma casa de luz. O marido chega estourado em casa, chega chateado, chega bravo. E a esposa pergunta: o que aconteceu? Você não sabe o que me falaram hoje. Tem mulheres que sabem escurecer o marido. Fala seu máximo. Ele é um bobão. Responde para ele. Fala para ele. E ele se acha: uau, ela me levantou lá em cima. Uma mulher que apoia o marido até o final. E o que acontece? Ele responde, ele fala, se arrepende e acabou de perder um amigo. Uma mulher iluminada, ela traz luz. Não critica teu marido, isso nunca vai fazer bem. Fala, uau, que chato. Vamos pensar como fazer? Traz shalom, traz luz, ilumina. E aí ele acalma, passou tudo, tá tudo ótimo, shalom al Israel. E dia seguinte, e o que você fez com teu amigo? Passou. Baruch Hashem. Os Nerot é o sinal de Shalom Bayit. Que quando está escuro, quando você não tem clareza nas coisas, Alahá fala que você pode tropeçar e acabar brigando. Às vezes precisa iluminar. Então a mulher que tem essas três midot maravilhosas, halá, mão aberta, pensa nos outros, não é egoísta. Não pensa só em mim, está pensando o que dá para os outros. Nidá, ela é uma mulher que o tzniut dela leva para ela valores morais, uma casa com valores morais, não uma casa que é todo parut, tudo para fora. E Adlakataneira, uma casa com luz, ela ilumina, ela traz shalom para casa. Isso é uma casa verdadeira, esse é o reino que uma mulher precisa ter. E Yaakov ensinou essas alachot para Rachel. Ele falou, Rachel, não tem ninguém para dar na Aram que vai conhecer isso. Ninguém que conhece aquilo. Você pode ficar tranquilo. De todas as mulheres que tem nesse país, a única pessoa que sabe é eu, e eu estou te ensinando. Eu aprendi isso da minha mãe, eu aprendi isso da minha avó, eu aprendi da avó, ele não aprendeu, ele nasceu depois, eu aprendi do meu pai, eu conheci meu avô, isso são valores, essa casa que eu quero. E eles fizeram Havruta, deve ser. E Jacob ensinou a Rachel todos os valores que ele quer para uma casa. E ele estava esperando o dia do casamento. Se eu falar com essa mulher, ela souber me responder, isso daqui é um sinal que só pode ser uma mulher no mundo. Só pode ser Rachel. Rachel, no momento que chegou o casamento, e ele vê que Leá está para ir para o casamento, Leá está para entrar na roupa. Ela começa a tremer. O que vai acontecer com minha irmã? Quanto humilhada ela pode ser? Ela não tem culpa, ela não fez nada. A minha irmã não sabe. A minha irmã não faz por mal. Então, nesse momento, Rachel chega para Leá e fala, Leá, primeira coisa, eu quero chegar mais alto. Eu estou muito feliz por você. Sério? Sabe o tzadik que você está casando? Sabe a felicidade que você está me dando que eu vou ter um cunhado desses? E Leá não tem por que pensar diferente. Fala, uau, que bom. Fala, eu quero te falar uma coisa. Eu acho que se você já vai entrar numa casa, vale a pena ter valores. É mesmo? Eu acho que tem valores muito importantes para levar numa casa. Imagina só uma mulher que pensa, tira halá, está sempre pensando nos outros. Uma casa que dá, não é uma casa fechada, uma casa aberta. Sabe que maravilhoso é isso? E Leá começa a aprender sem saber que ela está salvando a vida dela. Você sabe que é nidá? Você sabe o valor de ter um mural em casa, ser uma casa com tzniut? Você sabe o que é adlakataner, shalom em casa, luz? E começa a ensinar todas as halachot. E Leá está quieta e aprende tudo. Quando Yaakov chega para Leá e pergunta, fala uma coisa, o que a gente faz sexta-noite? Liga as velas. Ela não sabe que ela está passando a prova da vida dela. Quando Yaakov começa a pedir o simanim, ele começa a fazer um diálogo no Heder Echud, na Rupá, onde for, com a mulher que ele está pronto para casar, ela sabe responder tudo, ela nunca percebeu o que aconteceu. Leá leva para o Kever, Rachel leva para o Kever esse segredo dela. Leá nunca soube que ela roubou o marido da irmã. Rachel faz um favor e não precisa esfregar na cara e ninguém precisa saber. É eu e Hashem. É só isso. Rachel e Menno vem para Kadosh Baruch Hu e fala, Kadosh Baruch Hu, o que aconteceu com meus filhos? E Hashem se alegou para Avram. Hashem alegou para Yitzhak. Hashem alegou para Yaakov. Alegou para Moshe. Irmiá não conseguiu. E ele tem o que alegar para Rachel. Rachel vira para Hashem e fala, Hashem, eu procurei ter razão na minha vida. Eu tinha tanta coisa para falar para minha irmã. Ameat karteh etishi. Eu estava com minha casa vazia. Ela já tinha 6 filhos. Eu estava com minha casa vazia. O que eu pedi? Umas flores? E ela vem ainda e me fala, eu roubei teu marido. Sabe como me doeu? E o que eu falei? Vatomer Rachel lachem ishkav imach alayla. Tá certo, Leá, eu tô errada. Eu não procurei responder. Eu não procurei ter razão. Eu não procurei a resposta certa. Hashem, eu não quero ouvir respostas. Eu não me comportei assim com minha irmã. Você não tem a força que eu tive? Hashem vem falar, Rachel, beni kolech mi bechi. Para de chorar. Porque eu não tô procurando aqui de resposta. Você tem razão. Rachel é a mãe da Geulah. Raquel é a mãe da esperança. Raquel é aquela mulher que não procura ter razão. E é nesse momento que a gente ganha. Am Israel não é um am que eu tenho razão, faço chesed, não faço chesed, você merece, não merece. Você é meu irmão, você é da mesma família do que eu, a gente é da mesma nação. Então, indiferente, eu gosto de você e vou fazer o melhor para você. E Hashem, quando entra num momento que não tem diálogo, não tem o que falar, e Rachel, entre aspas, vence essa discussão. Porque Hashem entende, não tem diálogo. Com Rachel não tem diálogo. Tem, se teus filhos estão sofrendo, eu vou procurar como salvar eles. Porque quando você estava sofrendo, você não fez nada com tua irmã. Em 1912, na então Palestina, tá bom? Hoje, sempre foi Eretz Israel, tá bom? Hoje é Medinat Israel, mas na época era Palestina. Rav Zalman Grossman, é o avô do Rav Grossman de hoje em dia, tá bom? O Rav Grossman de hoje em dia é filho do Rav Yisrael Grossman, um grande Rav de Yerushalayim. O avô dele já era uma pessoa muito, muito especial, o Rav Zalman Grossman. E a gente está nos anos de pobreza, máximo de pobreza, 1912, véspera da Primeira Guerra Mundial, final do Império Otomano. A Palestina está sendo tomada, na época, né, era governada pelos turcos. O final do Império Otomano é muito, muito cruel, é muito ruim. Os árabes levantam muito a cabeça, os judeus estão sofrendo muito, mas a fome é insuportável. A fome é insuportável. Reb Zalman Grossman, ele não vê outra saída. Ele tem um moçá dele, Yeshiva Ohel Moshe em Yerushalayim. Ele não sabe o que fazer. Até que ele decide, ele tem uma única esperança: viajar para os Estados Unidos. Viajar hoje para os Estados Unidos, você vai para a agência de viagem, você compra uma passagem. O valor, $1,500, $2,000. Ninguém morre de pagar $2,000. Não é barato para ninguém também, mas não é um valor que você... Tá bom. Com $2,000, $1,500, você compra uma passagem em questão de 20 horas do Brasil, já com parada, no país que você escolher, você chegou em Eretz Israel. Oh, desculpa, você já chegou de Eretz Israel para os Estados Unidos. Às vezes vão direto, às vezes é menos de 20 horas. Você fica lá, você pega teu celular, manda um WhatsApp para todos os doadores, você sobe num táxi, vai de um lugar para o outro, em questão de uma semana você conseguiu se reunir com quantas pessoas você quis, e você volta para tua casa, para Shabbat já estar com tua esposa e filhos. Maravilhoso. Legal? Não, não é. Mas antigamente não era assim. Viajar para os Estados Unidos quer dizer pagar um preço que você não tem, para pegar um barco, passar todo o Mediterrâneo, parar, às vezes, na Itália, próxima parada, Inglaterra, da Inglaterra, trocar de navio, e aí vai um navio rumo Estados Unidos. E esses navios era questão de um mês, a dois meses, a três meses de viagem. Então, só de viagem você já tem meio ano. Ninguém ia para os Estados Unidos para ficar uma semana. Não tinha WhatsApp, não tinha carro, não tinha nada. É, você ir a pé, de carroça, de cavalo, como você quiser falar, talvez já tinha trem em 1912, tinha um pouco de trem, de uma cidade para outra. Se uma pessoa quer se locomover de Nova York para Baltimore, de Baltimore para Cleveland, de Cleveland para Denver, lá no sul, mas para onde você quiser ir, é muito complicado. Esses rabanim se mudavam 6 meses, um ano e meio, até conseguir levantar o dinheiro suficiente, pagando aluguel num escritório central, em algum lugar que fosse, e quando já tinha dinheiro suficiente, mais 3 meses de viagem para trazer de volta. Decidir viajar para os Estados Unidos não era a coisa mais legal. Reb Shimon Shkol passou um ano e meio nos Estados Unidos, Reb Baruch Ber quase um ano. Estamos falando das maiores personalidades de Am Israel no mundo pré-Segunda Guerra Mundial. E assim por diante, você vai vendo quanto tempo Gdolei Israel precisaram passar nos Estados Unidos, ou países longe de casa. Era questão de deixar a família, deixar a yeshiva, deixar o Beit HaKnesset, do que você tem de contato, questão de quase um ano. Desconexão total. Se a única conexão que você tem com a tua família são cartas. Que cartas pode demorar muito e quantos já pode chegar e escrever? Se chega, se não chega. Reb Zalman Grossman, depois de muita dúvida, ele decide que não tem outra. Ele não tem como trazer comida, pão, leite, não tem como trazer água para os filhos dele em casa. Ele toma a decisão e eu vou para os Estados Unidos. Reb Zalman Grossman sobe no navio. Ele sai de Yafo, pega dinheiro emprestado para conseguir pagar a passagem, para conseguir viajar para os Estados Unidos. Personalidade tão, tão especial. Ele acredita que com o carisma dele, com a Torá dele, com tanta coisa que ele tem, ele vai conseguir convencer e juntar o dinheiro necessário. Reb Zalman Grossman sobe no navio. E está chegando o primeiro Shabbat. ele começa a lembrar na Yeshiva, ele começa a lembrar do Kotel, ele começa a lembrar de tudo que ele fazia Shabbat em casa, com a esposa, com os filhos, com os mitpalelim, com os alunos. E agora ele está num navio, o único Yehudi em todo o navio, passando pelo Mediterrâneo, indo caminho da Europa, próxima parada Inglaterra. Zalman Grossman fala, olha, eu tive um costume, que já há anos que eu mantenho esse costume. Zalman Grossman nunca, não sei quando ele começou esse costume, obviamente não foi o dia que ele nasceu, tá bom, se é no Bar Mitzvah, se é quando ele casou. A partir do momento que ele recebeu sobre si, ele nunca dormiu um Shabbat, não dormia Shabbat inteiro. Ele falava, Tishma, eu tô a semana inteira esperando minha rainha, Shabbat Amalká, eu vou matar tempo dormindo? Tinha um rei que dormia muito pouco, perguntaram para ele, o que você não dorme? Falou, quando eu durmo eu sou igual a qualquer ser humano. Eu não sou rei, eu vou matar meu tempo como qualquer ser humano quando eu estou acordado, eu sou um rei. Eu precisava um grosso, eu falava, o meu dia de ser rei é Shabbat. A minha rainha veio me visitar Shabbat da Malká, eu não durmo no Shabbat. Essa era a vida do Zalman Grossman. Passava Shabbat inteiro estudando Torá, cantando os mirod, o que for. E ele decidiu, no navio não vai ser diferente. No navio não vai ser diferente. O que eu fiz na minha casa, eu vou fazer no navio. Começa a Kabbalat Shabbat. Ele vai lá pro navio, vai lá pro pátio do navio, não sei como chama, né? A proa, não sei como chama. E começa a cantar Kabbalat Shabbat sozinho. Canta Lecha Dodi. Ele fecha os olhos e ele imagina que ele está em Mea Sharim, na Yeshiva Tohel Moshe, com todos os alunos dele. Ele está em outro mundo. Termina a Kabbalat Shabbat, ele fala um Dvar Torah para si mesmo. Mas Lo Mishané, eu estou, não vou mudar a minha maneira de cumprir Shabbat. Termina, faz Arvit com Kavanah, pressa do quê? Ótimo. Ele termina e começa a fazer, precisa fazer Sudat Shabbat. Faz Kiddush, faz Amotzi, canta as Merot Shabbat. Muita comida quando já dava para ter, mas o que ele tinha, ele teve. Mas ele não muda Kihu Zé dos costumes que ele faz no Shabbat. O Shabbat exatamente como ele faz em casa. Ele não muda nada. Ótimo. Canta as Merot Shabbat, devagar, com Kavanot. Tá com pressa do quê? O navio não vai chegar mais rápido se ele dormir mais cedo, não vai acontecer nada. Ele não vai dormir, claro. Fala de Vrei Torá, continua comendo. Terminou seu Dat Shabbat. Ele vai, sobe lá em cima do navio, sai da cabine dele, abre um Sefer Mishnayot e começa, como todo Shabbat, e passa a noite estudando. Passa a noite estudando. Uma, duas horas antes de Vatikin, ele olha no relógio, é o momento de fechar a Mishnah e abrir o Teilim e começa a ler Teilim, como ele fazia sempre em casa. Ele termina a Teilim, ele vê que está perto do Vatikin e começa a Shacharit, com Kavanot, sem fim, devagar, com calma. Está com pressa do quê? Não tem Sefer Torah? Pega o Humash, faz Shnai Mikra Vechatargum, estuda o Rashi, lê com Ta'amim. Coisa incrível, incrível. Tá bom. Ele e Hashem, quem sabe? Só ele e Hashem. Ele está feliz assim. Termina tudo, faz Kiddush, Zmirot Shabbat. Shabbat igualzinho em casa. Como se fosse que ele está na volta, na mesa, com todos os filhos em volta, com todos os netos, com a esposa, com os alunos. Não mudou nada. Terminou tudo, ele pega uma Gemara e começa a estudar. E vai estudando Gemara até o horário de Mincha. Horário de Mincha, Soda Shlishit, não está com pressa de terminar Shabbat, Soda Shlishit, Driving, Driving, ele continua, canta os Mirot Shabbat, vai cantando os Mirot Shabbat, até bem tarde, quando termina, Arvid, Avdalah com Kavanah, e Shalom Al Israel, ele feliz da vida, primeiro Shabbat no barco, e eu fiz o Shabbat exatamente como eu faço em casa. Ah, Onek Shabbat, isso é Shabbat, quando é Shabbat Amalká. Ele termina Avdalah, vem um senhor, chega perto dele e fala, senhor, quem é você? Zalman, eu estou há 24 horas te observando. Por quê? Eu estou há 24 horas te observando. Eu nunca vi uma coisa igual. E começam a trocar ideia. E esse senhor começa a ver que ele está falando com uma pessoa que tudo que sai da boca dele são joias. Ele só fala diamantes. Uma pessoa espetacular, uma pessoa inteligente, uma pessoa rachá, uma pessoa com tanta sabedoria, e começam a discutir, e ele fica impressionadíssimo. Fala, olha, me conta uma coisa. Uma pessoa como essa, o que está saindo de Yerushalayim? Eu quero fazer um trato com você. Falou, fala, qual é o trato? Fala, meu nome é Baron Rothschild. Eu posso ajudar muito do que você deve estar precisando. Eu gostaria de saber o que você quer. Mas não me responde agora. Porque você não vai pensar direito. Eu vou ir para o meu quarto, você vai para a tua cabine. Daqui 20 minutos a gente se encontra aqui no mesmo lugar. Pensa direito. O que você mais precisar, eu quero te ajudar. Eu nunca vi uma pessoa tão especial. Eu estou voltando a uma visita em Israel. Estou indo para a Inglaterra, onde eu moro. e eu quero fazer o que você quiser. Não responde que eu não quero escutar. Em 20 minutos a gente se encontra de volta. O que você quer? O Zalman Grosso não consegue agitar, começa a chorar. Ele está parado na frente do maior banqueiro do mundo. Não Yudi, do mundo. Na época, Baron Rothschild é o maior banqueiro do mundo. O maior banqueiro do mundo era um Yudi. Baron Rothschild, Rodolf Yatzmo, está oferecendo o que você quer. Ele não tem dúvida que eu preciso de 20 minutos. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu já sei o que eu quero. Eu paro na Inglaterra, pego o primeiro meu navio e volto para casa. Eu quero que você só ajude a sustentar minha casa. Eu quero um pouco de comida para meus filhos, eu não quero mais que isso. Eu estou falando com o Baron Rothschild. Ele entra na cabine chorando, emocionado. E aí entra na cabeça dele e começa a lembrar que 3 dias antes de ele viajar, o irmão dele, Rav Shlomo Levi, veio do Tzafon de Eretz Israel, veio visitar ele e falou: Zalman, eu quero falar com você. Falou: Shlomo, o que você quer? Falou: você sabe, eu sou Rav do Yishuv Mishmar HaYarden. Vai lá no norte, perto do Líbano, quase fronteira com o Líbano. E infelizmente, já faz alguns meses que começou malária em todo o nosso Yishuv. A gente não tem vacina, a gente não tem remédio. Malária contamina como louco. A gente não tem como curar uma pessoa, a gente não tem como comprar remédios, a gente não tem o que fazer. E o pior de tudo é que a malária já foi para Rosh Apiná e para Yesod HaMa'alá, os dois Yishuvim do lado. Já são 3 Yishuvim que cada dia eu escuto mais uma morte. Cada dia tem mais um pai em cama e os filhos não têm pai para sustentar. Os filhos estão saindo de Yeshivá para tentar sustentar, mas eles não têm força. E as mães estão largando tudo para tentar ajudar a sustentar a casa. E cada vez eu não vejo um sorriso na cara de um Yehudi de 3 Yishuvim inteiros, já faz mais de um mês. Eu sei que você está indo para a tua família, mas não esquece que a gente ama Israel, a gente é um povo só. Não esquece que você tem irmão, estou falando por 3 Yishuvim. Cada dólar que você me mandar dos Estados Unidos, você salva uma, você pode estar salvando um Yehudi. Espero que até você chegar nos Estados Unidos e conseguir mandar dinheiro de volta, vai ter gente para salvar. Por favor, meu querido irmão, eu sei que você precisa se preocupar com você, mas não esquece de mim, não sou eu. São 3 Yishuvim inteiros de Yehudi. Mishmar HaYarden, Rosh Apinah, Yesod HaMa'alah. E ele começa a pensar: o que eu preciso fazer? Abrir mão da minha família há 1 ano e meio, passar meu bisionoto? Ou centenas de Yehudim que estão morrendo de malária, que não tem nenhuma esperança, que já não estão sorrindo há 1 mês? Ele sai da cabine, ele vai para o Rothschild, fala: senhor, são 18 minutos, você tem mais 2. Falou: já não tenho mais dúvidas. Falou: sim, o que você quer? Eu tenho um irmão chamado Rav Shlomo Levi. Ele é Rav de Mishmar HaYarden. E tem 2 Yishuvim do lado, que a malária atacou sem fim. Eles não têm esperança. E começou a contar tudo o que o irmão dele falou. Se você puder fazer alguma coisa por eles, é o melhor presente que você pode dar para mim, Zalman Grossman. Baron Rothschild olha para ele e falou: tá bom. Anota todos para ti. Falou: vou ver o que eu posso fazer a respeito. Shalom al Israel. Desce na Inglaterra, se separam. Zalman Grossman chega nos Estados Unidos. Primeira coisa que ele faz, ele vai alugar um lugar para estar em Manhattan, ele acha, em Lower East Side, ele acha um lugar para morar, um lugar pequeno, onde é o escritório de Yeshiva, ele coloca uma cama, ele procura contatos e começa cada dia a marcar reuniões, cada dia a conhecer mais pessoas e cada dia a juntar um pouco de dinheiro para a família dele. Depois de mais de 1 mês, quase 2 meses que ele está nos Estados Unidos, ele chega em casa e ele vê que no correio dele tem uma carta. Ele abre essa carta, e essa carta está para meu querido irmão Zalman. Eu quero te contar uma coisa. Eu não sei de onde, e não sei porquê, e não sei quem, mas Hashem é grande. Depois você foi embora, passou 1 mês, do meio do nada, como se fosse man caindo do céu, apareceram aqui dezenas de enfermeiros, queimaram todos os nossos travesseiros e colchões, deram para todo mundo novos, porque estava tudo contaminado, abriram em cada bairro uma farmácia e estão dando injeção para pessoa por pessoa. Já faz 1 semana que começou a cair as mortes. E ontem eu entrei em Minhá e você não acredita que aconteceu. Eu vi um sorriso na cara de uma pessoa, porque foi o primeiro dia que a gente escutou 24 horas sem uma morte em 3 Yishuvim. Eu sei que eu te pedi para me ajudar, mas eu não preciso da tua ajuda. porque Hashem é grande. E Hashem tem como me ajudar. Eu não preciso de você. Pensa na tua família, mas só não esquece de Hashem, porque Hashem consegue ajudar do nada. E não precisa de irmão indo juntar dinheiro para ir nos Estados Unidos. Hashem do nada me mandou. Eu não sei de onde, não sei do quê. Mas olha como Hashem é grande. Espero que do mesmo jeito que veio a minha Yeshua, que venha a tua Yeshua, sem nada de esforço, do nada. Muito obrigado, teu querido irmão Shlomo Levi. Se preocupa com a tua família. Reb Zalman Grossman, quando ele vai olhar para o final da carta, ele vê que a carta está encharcada e a cara dele está toda molhada de lágrimas. O irmão dele nunca soube o que foi. Quando ele recontou essa história para os filhos dele, ele falou, depois eu comecei a refletir por que eu chorei, por que eu estava chorando tanto. E eu entendi que eu não chorei por minha família, eu não chorei por nada. Eu chorei de emoção, agradecendo a Hashem, que eu consegui tomar a decisão certa no momento certo. O momento não foi fácil. Mas no final minha família sobreviveu. Ficar um ano e meio longe de casa não foi nada fácil. Mas aqueles Yodim iam sobreviver se eu voltasse para casa. A gente sofreu. Foi muito difícil. Mas eu soube que eu tomei a decisão certa. O conceito de fazer Chesed, Rachel Imenu ensina a gente. Eu não faço Chesed para receber obrigado. Eu não faço Chesed para me verem melhor. Eu não faço Chesed para ter o que alegar. Eu faço Chesed porque eu bemet amo o outro. Porque se você faz dessa maneira, Hashem não consegue contrabater, não consegue contra-atacar você. Hashem conseguiu falar para Avraham não, para Yitzhak não, para Yaakov não, para Moshe não. Para Rachel ele não conseguiu falar não. Hashem tinha o que alegar contra Rachel, mas não tinha diálogo com Rachel. Porque Rachel não é questão de diálogo. Rachel é questão de coração. É questão de eu penso em você e o que é o melhor que eu posso fazer por você. Isso era Rachel Imenu. Reb Chaim Shmulevitz não teve das vidas mais fáceis. Neto do Saba Menovardok, filho dele, Reb Alter Stutziner, Reb Alter Shmulevitz, um dos grandes de Am Israel. Ele casa com a filha do Rosh Shivá de Mir, Reb Leizer Yudu Finkel. Ele tinha um futuro promissor, o melhor aluno de Grodno, aluno do Reb Shimon Shkol. Só que quando ele começa a carreira dele, começa a Segunda Guerra Mundial. E de repente ele vira um Rosh Shivá chinês. A yeshiva dele termina na China, mas pelo menos a única yeshiva inteira que se salva. E a gente escuta da história de Shivat Mir e acha maravilhoso. Mas quando você começa a ler os diários das pessoas que estavam lá, a tristeza, a solidão, eles precisavam de um pai e mãe lá que eles não tinham. Tem uma história muito triste do Bachur que falece de depressão, de tanta solidão. Reb Chaim Shmulevitz e Reb Chatzk Levinstein foram pai e mãe de todos esses Bachurim. Eles também tinham dificuldades deles, pessoais, eles também tinham inseguranças. Termina em 1945, termina a Segunda Guerra Mundial, a gente acha que acabou tudo. E Yeshivat Mir não consegue sair de Xangai até final de 1946, que não tem um barco para levar Bahurim. Os barcos que tem estão levando soldados. A Guerra do Pacífico não terminou. A pobreza que eles veem em Xangai não é normal. Reb Chaim Volkin, Hashem Yishlach Lerefuah Shleima, ele está em momentos críticos agora, Bezat Hashem que se você escutou Lerefuah Shleima, ele nasceu em Xangai, ele conta que o pai dele, se não me engano, Reb Shmuel Volkin, que ele orava da comunidade, quando ele está saindo de Xangai, é um dos países mais pobres e mais miseráveis do mundo. Ele dá uma barajá para o povo de Xangai, vocês recebaram de Shivat Mir, vocês vão prosperar e vocês vão virar uma potência. E todo mundo riu dele. Reb Chaim Volkin falou, eu estou vivo para assistir a potência que virou a China e como eles prosperaram. E Lefi, meu pai, é porque eles receberam de Shivat Mir. Mas Reb Chaim Shmulevitz passa por tudo isso, assiste tudo isso. Ele chega nos Estados Unidos, até que ele consegue chegar em Eretz Israel, se reunir com Shivat Mir. Uau, 5 mil alunos! E Shivat Mir viveu de Chesed por anos, de alguns alunos Yerushalmis, 20, 30 alunos, 6 alunos, 8 alunos. Eu escutei uma pessoa descrevendo que eles lembram quando eles iam para Hebron para completar Minyan de Minha, porque em Mir não tinha Minyan. E Reb Chaim Shmulevitz para acordar para isso, o futuro promissor. Mas ele nunca pensou em si, pensou nos outros. E quando ele chega em Eretz Israel, e ele recomeça a vida, ele toma para sobre si um costume. Ele quer ir para Kever Rachel uma vez por mês, pelo menos. E ele tem que ir para Kever Rachel muito seguido. E a primeira vez que ele entra no Kever Rachel, o aluno que estava do lado dele, David Finkel, se eu não me engano, ele conta que ele sente Reb Chaim Shmulevitz entrando no Kodesh HaKodashim. O Kohen Gadol entrou no Kodesh HaKodashim. E quando ele entra, ele já começa a chorar. Ele só vê o Kever Rachel e começa a chorar. Ele se emociona e começa a chorar. E quando ele chega lá, ele começa a contar um midrash. Que Hashem vai para Rachel e fala: Rachel, menikolech mibech. Rachel, para de chorar. Veinaich midimai. Teu olho para de derramar lágrima. Que yesh sachar nefula terra. Peulá que você fez, da maneira que você fez. Yesh sachar, você vai ser recompensado. Veshavu banim livulam. Fala para Chaim Shmulevitz e fala: Mamerocher, minha querida mãe Rachel. Hashem pediu para você parar de chorar. Quantos anos passaram que Hashem pediu para você parar de chorar? Quantos milênios já se passaram? Sabe quanto a gente está sofrendo? A gente acabou de passar da Shoah, a gente deixou 6 milhões de korbanot. Hashem te pediu, Mamerochel, Imarachel, Menikolech Mibech, para de chorar. Mas, Ichzot, eu estou te falando, Chaim Shmulevitz, vem Nochamol, chora de novo por a gente, o que está muito difícil. Não deixa Hashem esquecer teu choro. Volta a chorar, chora de novo e lembra da gente. A gente quer que Rachel volte a chorar. A gente quer que Rachel volte, que a Geulah chegue, que termina todas as barreiras e todos os problemas. Se a gente quer que Rachel peça por a gente, tem um segredo só. Copiar os atos de Rachel. Rachel não é questão o que ela fez, e sim como ela fez. Fazer coisas bonitas, Baruch Hashem, a Amisrael está cheio de tzedaká. A Amisrael está cheio de chesed. A Amisrael está cheio. Não dá para escrever num livro. Você pode, por dia, ela vai fazer um livro de história quando o chesed acontece em Amisrael hoje. Começa a pesquisar tudo o que está acontecendo no mundo. Gente que perdeu o avião e hoje foi convidado. Gente que não tinha o que comer, calor de tomou, que casa. É interminável, por dia dá para escrever livros por dia, enciclopédias por dia de chesed que a gente faz. Mas essa não é a questão de Rachel. Isso é Avraham Avinu, não muda chesed. Agvura Yitzhak. Yaakov é Emed, é Torah, como vocês quiserem falar. Rachel não é essa a força dela. Não é o que você fez, e sim como você faz os teus atos. Com interesse, ou Lashem Shamayim. Pelo outro, ou por Hashem. A gente quer que Rachel volte a chorar. A gente quer que no Yurtza de Rachel e Meno abre todas as barreiras. E a gente não faz para pôr Elishua. A gente faz porque nossa mãe quer, como a gente começou no começo do Shiur. Tudo depende de como você vai fazer, e não o que vai fazer. Kazaku Baruch.